Joaquim Levy, ministro da Fazenda, começou sua função depois de substituir Mantega no governo Dilma, anunciando aumento de impostos. A iniciativa do governo é arrecadar 20 bilhões de reais em receita, melhorar a receita do governo. Para isso, alterações no PIS, que é o Programa de Integração Social, COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, e o CID, a CID que inclusive sobre os combustíveis já está aí, você pagando um pouquinho a mais, né, nos postos de combustíveis, a contribuição de intervenção no domínio econômico. O que isso significa? Esses impostos vão pesar quanto no bolso das empresas, principalmente de micro e pequenos empresários? Para falar sobre esse tema, eu tenho aqui comigo o advogado, mestre em Direito Negocial, especial em Direito Tributário, especialista, desculpa, em Direito Tributário, e professor de Direito, Elvis Barankiewicz. Senhor Elvis, doutor Elvis, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Doutor Elvis, essa tributação que o governo anunciou, esse aumento da tributação do governo, qual o efeito que isso vai ter no bolso dos empresários?
Bom, o efeito, como já é previsível, é o incremento da carga tributária mesmo. Não tem outra razão senão prover os cofres públicos dos recursos que estão precisando nesse momento.
Bom, isso vai acabar tendo efeito para o consumidor. Isso vai ter efeito para o consumidor?
Sim, claro que sim. O consumidor, na verdade, ele paga tudo, né? Ele paga o lucro das empresas, os investimentos e paga os impostos também. Tudo que aumenta o custo de qualquer produto ou serviço, necessariamente tem que ser repassado.
Quando é decretado um aumento como esse, como a presidente Dilma Rousseff estabeleceu, esse tipo de prática, ela acaba gerando para os empresários um certo descontentamento com o setor que eles atuam. É aí que muito empresário tenta fugir ou tentar amenizar essa cobrança de impostos. Como é que se pode fazer para se tentar reagir a esse tipo de tributação? Tem saída para isso ou não?
Saída, na verdade, não tem muita, né, Gilson? Pagar impostos não é uma opção. É claro que tem uma forma de otimizar o pagamento de impostos, né? Fazer opções corretas no começo do ano pelo lucro presumido, lucro real, ter a contabilidade levada com muita seriedade, né? E consulta aos especialistas também. Mas os impostos necessariamente terão que ser arrecadados e não tem como escapar disso.
Agora, o senhor falou de lucro presumido, lucro real. Quando é que pode se escolher um ou outro como vantagem?
Todo começo do ano existe opção. Esse ano já fizeram. Normalmente, acima de 8%, as pessoas optam pelo presumido. Quando o lucro é abaixo de 8%, optam pelo real. Normalmente, a indústria opta pelo real. Em regra, é uma regra geral, mas tem que ver caso a caso.
No caso do que você fala de presumido, presumido é uma projeção.
Sim, é que não se apura qual foi efetivamente o lucro. Se faz uma presunção de quanto ele foi e se aplica a alíquota específica.
Essa projeção é baseada no quê?
Como, Jesus?
Essa projeção, o lucro presumido, é baseado no quê, esse cálculo?
Não é exatamente uma projeção, entendeu, Jesus? Ele é uma estimativa.
Certo. Tá?
São os contadores e os tributaristas que fazem essa estimativa. Se você for pagar acima, se o lucro da sua empresa for acima de 8%, normalmente é melhor você ir para o presumido. Se for abaixo, é melhor ficar no real.
Aí, por causa do volume do lucro, seria pela movimentação de dinheiro?
Sim, exatamente, o volume do lucro. Você tem que estudar a contabilidade da sua empresa.
Agora, quando você fala de empresas do Simples, por exemplo, ou microempreendedor individual, eles sofreram com essa tributação. O que isso significa para eles?
Não significa tanto assim, porque eles já têm um regime de tributação favorecido. Eles já arrecadam os impostos todos numa única guia e com alíquotas mais baixas. É claro que vão sofrer impacto, mas nem tanto quanto os outros. A indústria que vai sofrer mais.
Esse impacto para o micro e pequeno empresário seria de quanto, mais ou menos? O senhor tem uma ideia?
Não muito, vai ser diluído, viu, Gil?
Uhum.
É bem diluído durante o ano e especificamente os impostos federais, né?
Agora, a carga tributária do governo aumenta constantemente. No caso da CID, por exemplo, a gente está sentindo já nos postos de combustíveis. Né?
Exatamente.
Com isso, aqueles cálculos que a gente fazia no passado, de cada 12 meses, pelo menos 4 deles são para o governo, 5, isso vai aumentar, quer dizer, a gente vai ter proporcionalmente durante o ano um pagamento maior de impostos para todos os brasileiros.
Exatamente, Júnior, isso não muda e tende a se agravar. Todo mundo desenvolvido, industrializado, o aumento de impostos não tem como escapar dele. Tá, a população está envelhecendo, tem necessidade de recursos para pensões, aposentadorias, alguns governos se envolvem em guerras. Tudo isso significa, mais cedo ou mais tarde, um aumento de imposto.
Aí o senhor considera que o país fica cada vez menos viável com esse tipo de tributação para quem quer montar uma empresa no país? Como é que fica a situação? Tem muita empresa que deve optar por fechar as portas depois disso ou não?
Não vou dizer que fechar as portas, mas quem está pensando em investir normalmente adia o investimento. Já teve multinacionais que anunciaram que por enquanto não vão colocar o dinheiro no Brasil que estavam pretendendo colocar. É porque o Brasil, ele não só cobra muitos impostos, mas isso é normal em país industrializado, cobrar muitos impostos. O problema é que ele não entrega muito a estrutura que deveria entregar com esses impostos. Ele arrecada muito, gasta muito com a própria burocracia e sobra pouco investimento. Esse conjunto todo é que traz a paralisia para o empresariado. Não é só o alto volume de imposto. Isso contribui muito também.
No período do senhor, que é um especialista em direito tributário, o governo anunciou, principalmente o governo do Partido dos Trabalhadores, nesses 3 mandatos, agora 4 mandatos, indo para o 4º, de que a grande intenção era reduzir a carga tributária do país para os mais pobres e tentar criar incentivo para as micro e pequenas empresas, estabelecer aí uma iniciativa para os micro e pequenos empresários com um ambiente mais favorável. Na sua opinião, como analista tributário, o governo tem cumprido seu papel? Ele tem realmente baixado a tributação para os mais pobres e melhorado a condição das micro e pequenas empresas?
Olha, Gilson, eu diria que não, porque ele, até quando ele aumenta os impostos, ele tende a não levar isso para os micro e pequenos empresários, mas acaba elevando também. Nenhum governo dos últimos 20 anos realmente abaixou os impostos. Todos eles aumentaram os impostos, ou alargando a base de cálculo, ou aumentando a alíquota, ou criando imposto novo. Nenhum baixou imposto. Então, não é só o governo do PT, né? Mas eu me recordo que nas eleições do presidente Lula ele falava de baixar os impostos. E no último mandato, nos 2 últimos anos depois da crise mundial, ele falou que governo forte tem que arrecadar muito imposto, né? Na verdade, não vejo nenhum governo com intenção de baixar imposto.
A pergunta que não quer calar, e a última questão aí para o senhor, por que que no Brasil se cobra tanto imposto nesse país, se tem uma tributação tão elevada nesse país, a carga tributária é tão cara, isso tem alguma explicação, essa tendência de crescimento?
Olha, é um fenômeno complexo e tem várias explicações, né? Não tem uma explicação. É a burocracia que cresce mesmo e demanda recursos. Se a burocracia cresce, alguém tem que pagar a conta e ao cidadão. E o modelo de Estado que o Brasil assumiu, principalmente com a Constituição Federal de 88, é um modelo que na Europa já existe há muito tempo, desde após a Segunda Guerra, que é o modelo do bem-estar social. É aquele modelo em que o governo ele participa mais com recursos para o cidadão. E esse é o modelo mais caro. Ele não é o Estado liberal tradicional em que cada um busca o seu enriquecimento. O Estado do bem-estar social, ele demanda recursos. E, junto a isso, esse modelo de Estado, que o país tem muitas obrigações com o cidadão, né, que tudo é direito, né? Direito à saúde, direito à educação, isso tudo tem custo. A isso se junta a ineficiência da própria máquina burocrática, que ela gasta muito com ela mesma, e há um mundo em pouco crescimento econômico. Tudo isso gera essa crise que está aí à nossa vista já.
Dr. Elvis Brankiewicz, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson. Boa tarde.
Conversei com o mestre em Direito e Negocial, especialista em Direito Tributário e professor de Direito, Elvis Brankiewicz. conversamos sobre a tributação no país, o aumento de impostos que vai afetar a todos, consumidores também. Ele fala da carga tributária do país, que é elevada, historicamente é elevada, e porque o Brasil adotou desde a Constituição de 1988 a política do Estado de bem-estar, que deve dar assistência total aos brasileiros, colaborar com aquilo que são necessidades básicas da população. E grande diferença nossa do modelo europeu, que é o modelo de Estado do bem-estar, como esse nosso, é de que a Europa vive uma realidade econômica, social e cultural bem diferente. A população europeia tem uma relação com o Estado bem diferente, historicamente bem diferente. No Brasil, a gente tem assistido aí como é essa relação. Sejam operações de investigação, ações ilícitas, contribuição tributária elevada e pouco serviço público.